Audiobook grátis apresenta. Pela volta das 11 horas da noite, os dois mascaras foram introduzidos. Na sala do baile. Era mais vivo o estridor das valsas às cores. Deslumbrantes, as pedrarias, os reflexos da luz, a confusão e o delírio. Os pares enlaçados num volteio frenético, tornavam comunicativa. Convulsa tamanha alegria. Entraram desapercebidos, sob dominós singelos. Debaixo de uma máscara de cetim ninguém sabia que andava escondido um. Grande desgosto, a máscara servia mais para não deixar ver aos outros aquela tristeza funda que não era para ali. Ia pelos salões. Olhando, seguindo, como quem caminha nas trevas. Cada vulto que passava. Gracejando, rindo distraído, parecia-lhe uma larva errante num páramo. Deserto. Tanta mulher bela, tantas palavras de amor, vibradas tremendo. E nem uma sombra leve de verdade. Como os homens se alegram quando sabem que estão entre si a mentir. Nessa noite a condessa estava arrebatadora de encanto, acabara de tirar a máscara nesse instante, e o calor que lhe afogueava a face dava-lhe uma cor lasciva, de endoudecer o cansaço, os lábios entreabertos, que estavam como a pedir beijos, tornavam-na languida, voluptuosa como a uri mais ideal dos sonhos do profeta. Caiam-lhe algumas tranças. Desprendidas no fragor da dança, sobre os ombros alabastrinos, como numa travessura, como os cabelos de uma odalisca que se alevanta do banho embalsamado e tépido. Uma das rosas da sua grinalda caiu casualmente no chão. O olhar mais ardente e expressivo de uma mulher não podia ser tão fatal como a queda daquela rosa. A máscara de cetim aproximou-se misteriosamente e ergueu-a do chão. A condessa seguiu-a vagarosamente com a vista, e esperava que a flor lhe fosse restituída. O máscara escondeu em si, e confundiu-se nos grupos que se cruzavam. Ninguém deu por isto. Depois a orquestra rompeu com as notas estridentes e repentinas de uma contradança. Digna-se Vossa Excelência dar-me a honra de ser meu par? Disse o máscara de cetim aproximando-se levemente da condessa. Contanto que diga para que escondeu a rosa, se escondia a flor, temia que a calcassem aos pés. Custava-me tanto ver esmagada a imagem mais triste de minha alma. Apenas proferidas estas palavras com a voz abafada e tremula, a condessa ergueu-se de súbito, hesitando se deveria ouvir uma confidência que a comprometia ao máscara. De cetim deu-lhe o braço e foi colocar-se ao fundo da sala diante do seu vis-a-vis, triunfando daquela irresolução. E o que pretende fazer dessa flor? Guardá-la. A sua determinação leva-me a perguntar quem lhe deu direito para tanto? Não devo dizê-lo. Ordeno, não é justo satisfazer todas as indiscrições, principalmente quando, complete a frase. A ingenuidade de criança, diga tudo. É irresponsável pelo passado. Não compreendo, retorquiu a condessa fitando a máscara, procurando em vão surpreender debaixo dela quem seria capaz de falar assim. Um mixto de terror e de curiosidade embaraçava, não sabia o que devia fazer. Depois de alguns instantes de silêncio, disse quase em lágrimas, tenho medo de si. Ó, dê-me essa flor. Nunca, exijo, tornou a condessa com a voz sumida, sentindo-se dominada pela fascinação do desconhecido. Aqui está a rosa, disse o máscara tirando do seio a flor quase murcha. É impossível entregá-la. Eu posso exigir mais em paga dela. Posso exigir tudo. É uma promessa inviolável como juramento. Um dia a mulher que eu amava, no extremo de sua vertigem e loucura por mim, prometeu ir até onde eu estivesse, e aí entregar-se-me, se soubesse que eu tinha vida contada por instantes, e havia de sair deste mundo sem abraçá-lo ao menos uma só vez como minha. Os desgostos têm-me devorado lentamente, a existência presinto a cada instante em minha frieza do sepulcro, e não soube ainda erguer a voz e reclamar a promessa fatal. Nem eu a quero. Bastou-me ouvi-la para antecipar no mundo todas as venturas do Império. deseja Rosa ainda? O senhor dilacera-me, volveu a condessa com a voz dorida, e com uma delicadeza inexcedível. Se a flor que deixou cair está cheia de espinhos, não me atrevo a entregá-la. Dou pela Rosa a única ideia que me podia fazer persuadir que ainda vivo. É uma troca generosa. Aceita? Um dia a mulher que eu amava conheceu a desigualdade da nossa posição, disse-me, de um modo que só ela saberia dizer sem macular a ingenuidade de sua candura, se me violentarem a casar com outro, tens direito a reclamar quando quiseres o meu amor. Seria uma infâmia vir lembrar-lhe uma palavra proferida num momento mais exaltado da paixão, para perdê-la por um capricho. Não vale essa promessa. Agora ainda quer a flor? Oh, não! Não, acudiu a condessa represando as lágrimas que lhe inundavam os olhos cintilantes. Eu não sei o que quero agora. Ninguém podia falar-me assim a não ser. Fale-me, eu estou conhecendo esta voz. É impossível que não seja. Não sabe como é horrível esta incerteza. Não o julgo capaz de atraiçoar-me. Ergo uma ponta da mascara, deixe-me vê-o, a mim só, e fico descansada. Eu não podia atraiçoá-la, nem mentir-lhe. Sou quem imagina vim para vê-la pela última vez, porque me sinto acabar e estão contados os dias da minha vida. Passo com as folhas deste inverno. Bem o conheço, é. Resigno-me. Não pensei que o primeiro amor que se tem na vida poderia ser tão funesto. Oh, não fale assim, que me mata. Eu tenho remorsos de não ter lutado mais tempo. Não tive culpa. A minha família quis a minha infelicidade. Eu amo porque não sabe acusar-me. Quero vê-o. Já que não é possível. Mas tire por um instante a máscara. É o que ouso pedir-lhe. Eu tenho medo de arrancar a máscara. Está pregada com o suor frio que me escorre da fronte. Para que me quer ver? Estou tão demudado. Não sou o mesmo. Deve ter horror de mim. Estou quase esqueleto. Por um instante só. Quero vê-lo. Afaste um pouco a máscara. Neste instante a condessa voltou a face de aterrada. Contemplou de relance os estragos que uma dor lenta fizera sobre as faces tão animadas que primeiro reflectiam os seus primeiros rubores. Fez um esforço inaudito para suster-se. A máscara de cetim deu-lhe novamente o braço e foi sentá-la no mesmo lugar onde tinha caído a Rosa da Grinalda. Depois segredou-lhe umas palavras de abnegação e bondade. Esta rosa é a primeira que há de reflorir sobre o meu sepulcro. É? Saiu a noite e a remota, os alvores da madrugada luctavam com as luzes baças das salas, o acordar da natureza com o ruído vertiginoso da festa. Ao tédio e o cansaço traziam a desanimação, como acaba sempre o baile mais esplendido.